Escute agora o Por Falar em Corrida.
Are you ready to run?
Olá, galera! Começa agora o Por Falar em Corrida número 52, um podcast Toca Me Voz sobre corridas feito por loucos por corridas. Eu sou o Guilherme Preto e quem apresenta comigo este programa há muito tempo, já acho que há uns 2 anos quase, já nós já estamos na terceira temporada, é ele, o imortal, o incansável Enio Augusto. Tudo bom, Enio?
Tudo bem, estamos aqui de bandana.
Estamos de bandana e agora a gente vai explicar mais ou menos o porquê que a gente está usando essas bandanas e de onde elas apareceram, né, cara? Olha, ó, já tem ali o Wings for Life. Quem está assistindo já está nos vendo de bandana, quem está nos ouvindo, mas a gente está de bandana também, né, cara?
Uhum.
Bom, quem deseja seguir o nosso podcast pode inscrever-se aqui no canal do YouTube ou pode também assinar nosso podcast lá na iTunes Store, no aplicativo Podcast, e escutar o arquivo de áudio a qualquer hora do dia. Essa transmissão é feita ao vivo via Hangout, é transmitida pelo YouTube, pelo nosso canal do YouTube, mas fica disponível para ser assistida e ouvida a qualquer hora nesses canais, no iTunes e no YouTube, né? Os canais que a gente tem aí para transmitir o nosso podcast. Quem quer saber mais, acesse só o nosso site lá, o www.porfalaremcorrida.com, e lá vai encontrar todas as informações, onde nos escutar, as edições e por aí vai. Então agora vamos ao que interessa, vamos falar de corrida. Hoje a corrida em questão que a gente escolheu para debater aqui no podcast é o Wings for Life World Run, que aconteceu aqui em Florianópolis no último domingo. E em Floripa, né, teve a sorte de ser a representante brasileira entre outras 34 cidades ao redor do mundo. Essa foi uma corrida que aconteceu ao mesmo tempo em várias cidades do mundo. A gente já vai explicar mais ou menos como aconteceu. Mas duas coisas tornaram essa corrida especial para a gente. A causa, que era a pesquisa para a cura de lesões na medula espinhal, e o formato da corrida, que tinha um carro perseguidor como chegada da prova. O Enio já vai explicar isso para a gente, como aconteceu, né, Enio? Antes, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje, quem vai nos ajudar a debater sobre essa prova, que participou da prova. E ele é o cara do calendário, né, cara? O cara que sabe onde e quando cada corrida aqui em Santa Catarina vai acontecer. Ele é o responsável do corridassc.com.br. E, acima de tudo, ele é o marido da Laura e o pai da Mônica, né, cara? Ele é o tal do Newton Generini. Tudo bom, Newton?
Tudo certinho? Estamos aqui de novo, mais uma vez, para atrapalhar um pouquinho o programa de vocês.
Para colaborar, né, cara? Porque geralmente, assim, ó, eu acho que os programas que tu participa são os que a gente tem recorde de tempo, pelo menos, do programa.
E público não, né? Mas...
não de tempo. Mas é porque o papo sempre é bom, né, cara? Bom, antes de começar, só queria complementar aqui. Quem estiver assistindo ao vivo pode interagir com a gente fazendo pergunta ou resposta ali no YouTube. Tem a opção ali na transmissão. Ou lá nos comentários do Facebook. E quem estiver ouvindo ou vendo a gravação pode interagir por qualquer um dos nossos meios de contato aí que eu já falei. Tem o site lá, o porfalaremcorrida.com, onde encontra todos os meios de falar com a gente. Mas tem a nossa página no Facebook, tem o e-mail, que é o porfalaremcorrida@gmail.com. Tem o Twitter, YouTube, Escambau, Instagram, o e-mail do Enio. Qualquer coisa procura o Enio no trabalho dele, também não dá nada. E mande suas sugestões, pode falar das suas corridas. Se quiser nos ofender, pode nos ofender, só não deixe de entrar em contato com a gente para dizer o que acha aqui do nosso podcast. Então, eu acho que agora a gente pode começar a falar da Wings for Life ou do Run, Enio, e eu acho que tu podia começar, pelo menos, explicando o que é isso nas nossas cabeças aqui, cara.
Então, isso é o nosso kit da corrida, nosso kit maravilhoso, que veio uma bandana e uma barrinha de cereal, e essa bandana tem várias utilidades. Ela vinha num plásticozinho e nesse plástico tinha as instruções. Tu pode usar ela como bandana, como cachecol, como aquele no braço para proteger do frio. Tu pode usar para tudo, inclusive para fazer podcast, que era uma das funções da bandana que estava lá.
O que será que o nosso estilista Newton Generini achou da nossa bandana aqui?
Eu acho que é o seguinte, eles conseguiram ficar mais feios do que já são. Eu achava que seria impossível, mas nada é impossível para vocês, pelo visto.
Inclusive, eu acho que a dica que eu dou é para o pessoal que arrisca nos assistir no YouTube, é ligar o YouTube, deixar o som e mudar, ficar, mudar outra aba e vai ver outra coisa na internet. Ficar só com o som ligado, pelo menos.
Tá, mas daí completando, a bandana veio no kit, que era da Wings for Life, que é essa corrida que tu falou de para ajudar as pesquisas científicas da medula espinhal, é isso, né?
É, para a cura da medula espinhal.
Isso, e tinha também o fato do carro perseguidor, que a linha de chegada, na verdade, corria atrás de ti em vez de tu ter um objetivo para chegar. Esses, como tu falou, foram os dois pontos diferenciais da corrida.
É. A causa beneficente, né, cara, a corrida é uma corrida feita, promovida pela Red Bull, todo mundo sabe que o Wings for Life tem a ver lá com o que te dá asas, né, que é o slogan há muito tempo da Red Bull, e ela foi promovida em 34 cidades no mundo todo ao mesmo tempo, né, foi uma corrida feita no mundo todo ao mesmo tempo, e que tinha uma forma de chegada diferente, e eu acho que isso chamou a atenção da maioria das pessoas que se inscreveram para a prova, que ela não tinha uma distância definida. Tu corria o quanto tu aguentasse até o carro perseguidor te alcançar. Esse carro ele aumentava de velocidade de tempo em tempo, né? Então ele aumentava o pace para quanto mais longe tu tivesse, tu mais menor deveria ser teu pace. Né? Eu acho que isso, pelo menos, foi o que mais chamou a atenção assim, da gente na prova. Além disso, a gente teve ali a estrutura da prova aconteceu aqui na Beira-Mar Norte. Né? A largada aconteceu na Via Expressa Sul. Para quem conhece Florianópolis, fica mais para o sul da ilha, em direção ao aeroporto aqui de Florianópolis. Então, a estrutura da prova envolveu, acho que também criou até um pouco de suspeita da gente que ia participar e conhece Florianópolis e todas as restrições que a gente tem tido, principalmente por causa de trânsito aqui. A gente não sabia se ia, como é que ia acontecer, mas no fim eu acho que aconteceu até de forma tranquila. Eu não sei como é que vocês viram as provas, até vocês que foram mais longe do que eu, né? Depois, daqui a pouco a gente já fala quanto cada um foi, mas o que vocês acharam ali da estrutura da prova, da organização toda, até vamos falar assim do pré-prova.
Kênia?
Tá, o pré-prova foi, a retirada do kit foi bem tranquila, bem legal, não tinha muita coisa, a gente, pelo menos com quem eu conversei, achou que podia ter pelo menos uma feirinha vendendo alguma coisa da Wings for Life lá, mesmo que o preço fosse um absurdo ou não fosse caro, mas lá só tinha a retirada do kit, tinha alguns famosos lá, né, tipo o ex-BBB e o Sandro Dias, que era o campeão mundial de skate.
O ex-BBB era o Fernando Fernandes, aquele que acabou ficando paraplégico por causa de um acidente e tem o problema da lesão na medula espinhal, né? Então, ele participou como cadeirante e tinha o Sandro Dias, multicampeão, não vou arriscar quantos títulos ele tem aqui, acho que é 4 ou 5 títulos mundiais. Ele também participou lá como a estrela. Para quem é aqui do Sul, também tinha os pretinhos básicos ali, né? O pessoal do Pretinho Básico, do programa da Atlântida FM aqui, também estava lá participando da corrida, mas vai de quem conhece eles ou não aí do Brasil afora, né?
Aí também tinha parte da estrutura durante a corrida, que tinha a hidratação, tinha água a cada 3 quilômetros ou menos, tinha também Red Bull em alguns pontos, tinha frutas, então a parte de distribuição de hidratação e até comida estava bem boa, assim, até onde eu fui não estava faltando nada. E tinha placa indicando cada quilômetro. Estava bem legal.
Newton, o que tu achou, Newton?
Eu achei o seguinte, a inscrição para a prova começou muito, muito antes, né? Na verdade, essa prova está lançada lá para começo do ano, talvez final do ano passado.
Eu me inscrevi em dezembro.
Por volta disso. Eu me lembro que a gente foi bem feito. E a gente não sabia de nada, na verdade. A gente só sabia que ia ser uma prova que não tinha chegada. Que ia ter um carro atrás da gente que ia nos encontrar em algum lugar e a gente tinha que parar. Se ia ter carro para voltar, se ia ter estrutura, se ia ter camiseta, que nossa, foi uma coisa assim, super importante, né? A gente não sabia nada disso no momento, né? A gente se inscreveu porque era não era caro, acho que era $26. Pô, para o preço de corridas atuais, é super barato.
Sim, ainda mais com essa estrutura.
Mas uma proposta interessante, uma proposta diferente, ainda tinha uma causa por trás. Porque essa corrida, se é verdade ou não, quem sou eu para dizer? Mas é bem clara, ela diz 100% da arrecadação vai ser doado para a campanha. Não é que ela diz, parte do dinheiro arrecadado será... Parte, um real a cada 1 bilhão, será... Não, 100%, ou seja, quem fez a inscrição, $26 foi doado para a campanha. A Red Bull patrocinou o evento, na realidade. É, o evento foi, teoricamente, de graça, patrocinado pela Red Bull. Então, com o passar do tempo, a gente foi sendo informado, ó, vai ter ônibus para a volta dos atletas. Já facilitou bastante, né? A pessoa está 20 quilômetros para frente, tem que andar 20 de volta, é meio chato. Mas não, já...
Até porque, como tu comentou, a gente não sabia de nada. Eu até, vou confessar, acho que até tinha comentado com o Enio, lá quando foi lançada a corrida, eu imaginava que para viabilizar esse deslocamento todo, que ela fosse ser feita em circuito. Tipo, sim, fazer ninguém dar 300 mil voltas ali em 5 km na beira-mar, entendeu?
Ah, ou pelo menos na beira-mar, né? Ou pelo menos na beira-mar, vai até o SIC e volta, vai dar 10 km cada volta, mais ou menos. Então... É. Com o passar do tempo, a gente vai... Inclusive, no começo, como ela foi lançada muito antes, e é um evento mundial, ficou meio... No Brasil, não sei como é que foi em outros países, no Brasil ficou meio solto. Né? Até tipo março, final de março, tal, comecinho de abril, ainda ficou meio... Ah, onde é que vai ser a largada? Como é que vai ser o carrinho? Vai ter ônibus para volta? Vai ter... Como é que é o carro funciona? Tal. E com o passar do tempo, a gente foi sendo informado aos poucos. Ó, vai ter kit. Na realidade, a gente não sabia nem se ia ter kit, né? Vamos falar a verdade. Quando eu me inscrevi, eu sabia que tinha kit.
Verdade, verdade.
Né? Eu imaginei que fosse ter o número. Né? Daí em diante, tá. E aí foi passando. Vai ter retirada do kit no tal lugar, né? Na pracinha. A largada vai ser no tempo da seta, vai ter o ônibus. O evento vai ser na... o evento final vai ser no mesmo lugar da retirada do kit. O que foi, a princípio, inconveniente, né? Porque para algumas pessoas, acho que, que não conseguia, não tem muito contato, foi chato. Você tinha que ir para a largada, deixar o carro lá e depois... Como é que você voltava para... É longe, são uns 10 km de distância. Né? Quem já tem um grupo, já conseguiu. O Enio foi comigo, né? A Laura deixou a gente lá e depois, tranquilo. O Renato, no final, levou uma galera lá para buscar o carro. Então, acabou os próprios corredores resolvendo esse problema. Não sei se seria conveniente, num próximo evento, não ser tão distante um ponto do outro. Tá? Uhum. De repente, uns 5 km de distância, dá para ir andando conversando. Agora, para quem conhece o Florianópolis, era uma boa distância. Tá? Então, com o passar do tempo, foi melhorando, digamos assim, a comunicação Brasil. Volto a assistir, não sei como é que foi fora do Brasil.
Essa questão da distância, na verdade, até ficou até complicada, porque além de ser uma distância longa, quem conhece Florianópolis, como tu falou, é um lugar que não é fácil nem de tu ir caminhando, mesmo sendo uma distância longa, entendeu?
É um lugar que não tem lugar para parar o carro, não tem estacionamento. Parar no meio da rua, tá fechado. Tá. Como tá tudo trancado, tudo bem, dá para parar o carro no meio da rua, mas é complicado.
Eu acredito que a ideia fosse manter aquela ponta ali que foi a dispersão nos 10 quilômetros.
Isso.
Entendeu? E aí facilitar, tipo, o fim da prova, precisar menos gente utilizar do ônibus. Eu acho que a ideia deles foi mais ou menos essa. Mas o que não minimiza o fato de, pô, e como é que eu vou voltar para buscar o carro? Igual, entendeu?
Podia ter sido feito, de repente, no... Como é a maratona, né? Que é ali na meu querido, vai e volta. Né? Vai um pouquinho, ali atravessa o túnel, passa, volta. Então, quem vai. Aí já dá para ir andando. Aí já dá, são uns 3 km no máximo, já dá para ir andando, já dá para pegar uma caroninha básica.
Tem uma boa ideia.
Tá. Então, e além do cinema, além de ter arquibancada, toda a estrutura e tal. Então, esse foi o... Na verdade, não foi para mim, né? Para mim, o N, por exemplo, não foi para você, então, do Rio Sul, não foi conveniente de fase nenhum, né? Mas é uma coisa que a gente ficou preocupado, né, no primeiro momento. Com o passar do tempo, foi começando a vir comunicação. Acho que startou o processo lá para o começo de abril. Começou, não, agora acho que está tudo certo. Então, a gente recebeu e-mail com o seu número, recebeu e-mail falando sobre a retirada do kit, recebeu e-mail sobre como ia ser o processo, sobre o mapa, né, que muita prova não tem mapa, como é que ia ser, e aí a gente começou a entender para onde que a gente ia correr. Né, porque a gente foi imaginando, vamos correr 20, 30 quilômetros, para onde? Né, onde é que a gente vai parar? E aí a gente começou a entender mais ou menos onde é que ia funcionar. Aí,
eu até vou começar.
Ela pegou firmeza no final de abril.
Quando eu vi a primeira vez o mapa, eu achei que fosse meio uma trollada, que eles estavam divulgando sem saber o que estavam falando, entendeu? Porque eu digo, como é que eu vou parar a ilha inteira para fazer uma prova, né, cara? Tipo, não teria muito sentido, assim. Uhum. E aí foi, eu realmente não acreditei. E foi como tu falou, a gente foi começando a descobrir a partir ali de abril. Aí, eu acho que a primeira como é que a gente pode fazer, falar? A primeira ação que eles promoveram foi a questão do número. Da numeração, para quem fizesse a inscrição antes, teria o nome e o número, e o número seria a bandeira ali, teria a bandeira de fundo, né? Eu acho até que eu tenho um número aqui na volta.
Eu guardei. Essa eu fiz questão de guardar. Foi uma das poucas números
que eu guardei também.
Ficou bem bonito. Mas esse processo pré-prova foi meio confuso no começo,
pra quem, depois não. Para quem está assistindo no YouTube, esse aqui foi o número da Wings for Life, ó. Tá? Eu fiz a inscrição também logo cedo, se eu não me engano foi no início do ano, ainda que eu fiz a inscrição em fevereiro, e ainda tive a sorte de vir com o nome e tudo, a gente viu vários números sem ter isso, mas eu acho que essa foi a primeira ação que eles fizeram assim, que a gente começou a ver, opa, tem alguma coisa a mais
isso. Aí nessa prova, né? Porque eles começaram a mandar os e-mails, vários e-mails.
E aí você começou a ver que tinha mesmo a Red Bull por trás. Você para e pensa, né? É um evento da Red Bull, ponto final, pô, tu se joga. Entendeu? Tu se joga. Tu sabe que não vai entrar pra fazer bobagem.
Sim, pô, sim.
Na falta de uma, até logo duas equipes de Fórmula 1. Né? Então, pô, vai entrar pra fazer uma corridinha meia boca? Não vai. Então vai entrar com tudo. Mas no começo ficou meio assim, meio o site meio perdido, tal, com pouca informação. E aí foi passando tempo, não. Foi melhorando. A entrada do kit, como ele falou, foi, pô, super tranquilo. Mais tranquilo que aquilo ali. Dava até para até desconfiar que não ia ter
ninguém. Eles estavam fazendo até inscrição no dia, né?
Exatamente, é isso que eu ia falar. Infelizmente, esse processo de demora em startar o processo mais efetivo no Brasil, levou muita gente a não correr. Tá? Ficou muito meio confuso, se vai, se não vai e tal, ficou com medo. Vai. Aí falou, aquele negócio vai ter camiseta, não vai? Pô, coisa mais ridícula, mas tudo bem. E no final, se eu não me engano, a informação que eu tenho é que tinha algo em torno de 1.200 inscritos. Eles estavam achando pouco. Então abriram para a inscrição ainda na quinta e na sexta, no hotel.
No total de inscritos deu uns 1.500 e pouquinho.
Isso, aí eles abriram a inscrição para quinta e sexta, porque aí todo mundo já sabia o que ia acontecer. Então todo mundo que achava, tinha dúvida, foi lá se inscrever. Eu conheci mais 40 pessoas que se inscreveram na última hora.
E pagou mais barato que eu.
No próprio sábado estava para escrever na mesma hora.
Uhum.
Então, esse processo foi legal. Concordo com ele plenamente, tinha que ter uma lojinha vendendo camisetinha para a gente poder colaborar mais um pouquinho com a causa. Entendeu? Isso, pô, 50 pila a camiseta, tudo bem, quem quiser, compra, quem não quiser, não compra. Entendeu?
Talvez nos Estados Unidos funcione, ou em algum outro país que tenha esse costume, mas eu não sei se vocês perceberam, mas no site, quem estava acompanhando a transmissão ao vivo, algum conhecido, quando ele acessava o teu número, tinha a opção embaixo da distância que tu já tinha atingido de ele contribuir com mais alguma coisa. É uma doação que eu acho que pouca gente deve fazer, pelo menos. Sim, tipo, sim. Eu desconheço algum parente meu que vai olhar alguma coisa dessa que vai contribuir via internet ali com isso. Entendeu? Mas eu acho que é uma mentalidade meio global que algumas coisas talvez não se adapte muito à forma como o Brasil aqui trata da coisa. Né? Só para destacar, a organização, vocês estavam falando da entrega de kits, a organização, se eu não me engano, foi da Iguana Esportes, né?
Sim, exatamente, isso. Com certeza. Que é aquele negócio, quanto houve? É Red Bull, é Iguana, aí tu já fica opa. Já é uma coisa, já é diferente.
É,
nome, né? Mas não é a corridinha meia boca.
Quem está nos escutando, ouvindo e já participou de alguma prova da Iguana, aí, é Golden Four, até tinha, a gente participou acho que da Mizuno 10 Miles também,
Mizuno, Iguana. Quando é, né?
É aquele padrão de entrega de kit, teve a pulseirinha lá da baia de largada, né? Uhum. Aconteceu a divisão na hora da prova, que eu achei que não fosse acontecer, aconteceu. Eu acho que foi tranquilo até essa parte da largada, da distribuição. Então teve toda aquela organização ali de quem já participou de uma prova deles, já sabe, né? Eu vou aproveitar aqui, ó, só para comentar, quem está nos assistindo e já mandou mensagem aqui é o Maurício Neves Geronasso, né, nosso amigo que já participou aqui.
Estava cobrando a gente.
Estava falando que ele disse que desistiu, não vai mais assistir porque não consegue parar de rir, então ele só vai escutar agora o podcast que está nos vendo aqui.
Tem a ver com a nossa bandana, será?
Não, acho que não tem nada a ver. O Eduardo Ranado também está... botou uma mensagem aqui para nós, né? O Eduardo, que é nosso amigo, também participou da corrida. A Simone Vieira também, que me acompanhou até algum trecho ali da corrida, a gente foi junto, até onde eu aguentei, né? Porque depois ela foi embora. Então, esses aqui foram os que deixaram mensagem. Quem estiver assistindo e quiser deixar mensagem, pode deixar mensagem, mesmo que não seja ao vivo, deixa mensagem aí, que depois no próximo podcast a gente comenta e fala aqui que as pessoas estão assistindo o nosso.
Isso.
Então vamos para, acho que para a largada, para a hora da prova. Acho que, quer falar aí quanto é que tu correu, Enio? Começar contigo?
Tá, eu tenho dado de nós três aqui, quanto cada um correu.
Opa! Aliás, eu acho que vamos mudar, vamos fazer o seguinte.
Vai ter pódio? Vai ter pódio?
Não, não vai ter. Eu acho que
a única vez que eu ganhei uma coisa.
Não, não vai ter pódio hoje, eu desclassifiquei, eu tirei o pódio da pauta. Mas eu acho que...
Nunca vi que eu subi no pódio na minha vida.
O Enio tem uns números aí da corrida, acho que até inclusive de outros países. Sim. Ele combinou de pegar aí, acho que a produção, o nosso estagiário, fez esse serviço pra gente.
Fez.
Então fala aí, fala o que tu tiver aí na mão pra gente começar a debater algumas coisas de números aí, de como
tá
a prova.
Sim, sim. Os americanos são pessoas muito legais com estatísticas, eles têm os dados de tudo, isso ajudou bastante a gente.
Ó, mas eu vou dizer uma coisa, hein? A central de comando dessa prova toda foi na Suíça, lá na sede da Red Bull. Isso aí não foi nos Estados Unidos, tá?
Não, mas a estatística é com os americanos, nem mesmo.
Mas inclusive o chefe de prova era o Colin Jackson. Eu não sei quem é, mas botavam lá Colin Jackson, entendeu? Tá, vamos chamar de ignorante agora, que eu não sei quem é o Colin
Deve
Jackson.
Deve ser importante, né? Então, só para começar, o Brasil ele foi a nona cidade com maior número de concluintes, entre as 34, com 1.287, eu estou olhando aqui no site agora. Foi o nono que mais teve gente. No total foram 35.397 concluintes, né, de pessoas que foram lá e largaram, mas registrados, inscritos, que pagaram inscrição, foram 50.398. Então, 15 mil não foram nem para correr, só pagaram inscrição.
Abstenção.
Isso. Daí, pela mensagem que eles mandaram para nós num e-mail lá, que todo mundo que participou recebeu, foram 3 milhões de euros, que foram todos, vai ser 100% desses 3 milhões de euros destinados às pesquisas lá da medula espinhal.
Tomara que ajude muito isso.
Né? Ia me ajudar bastante. Eu acredito que ajude eles também.
Tua medula espinhal deve ter algum problema, tu precisa.
Deve. Foram 34 lugares diferentes, né? Localizações que aconteceu a corrida, 13 fuso horários diferentes, então teve 13 largadas em horários diferentes. Aqui no Brasil foi às 7 da manhã, na Índia, por exemplo, foi ao meio-dia, deve ter sido bem agradável correr na Índia ao meio-dia.
Teve lugar que foi noturno.
Isso, no Canadá foi de manhã. E eu acho que na Europa, acho que teve... Não, na Europa não.
Na Ásia e na Oceania ali, Austrália isso. E Nova Zelândia, foi isso, de noite.
Foi na Ásia, exatamente. Foi noturno, que eu vi até o pessoal com headlamp, tudo correndo, aparecendo nos vídeos. Até fica a dica pro pessoal que quiser ver um pouco mais de como foi a prova, tem nas mídias sociais da Red Bull, tem os vídeos, até tem o Wings for Life, também bota aí no site do evento, da instituição, também tem alguns vídeos bem legais da prova. Quem tu quer falar mais aí? Tu quer falar dos
corredores?
Dos finais?
Sim, deixa eu terminar aqui, ó. O total que todo mundo correu deu...
O cachorro ficou bravo contigo aqui.
Diz para ele que eu tô com saudade. Foram 530.928 quilômetros que todo mundo percorreu, a soma de tudo. Dá 13 voltas no mundo isso. A gente recebeu também um certificado lá, todo mundo que participou recebeu com a sua posição e quanto correu. O que eu ia falar, no site tem também a estatística de quantos correram a cada tempo, sabe? Tipo, até uma hora tinha 29 mil pessoas correndo. Até duas horas de prova, 5 mil pessoas.
De 35 mil, vamos só lembrar o número aqui.
Isso,
total,
de 35 mil. Aí, depois de 3 horas, só 327 pessoas no mundo todo estavam correndo. Depois de 4 horas, só 26. Depois de 5 horas, só 3 pessoas correndo. E 233 pessoas atingiram a marca da maratona. Ou seja, 233 passaram dos 42 quilômetros. E a distância média percorrida de todos os participantes deu 14,99 km. Que é mais um, que era o pace de 6 por 1. Aí nós temos aqui os vencedores. Eu vou começar falando dos dois últimos, que eu achei bem interessante quanto eles correram.
Não, deixa o Newton para o último, deixa o Newton para o último.
O Newton para o último?
Não, vai falar dos vencedores aí.
Tá, quem ganhou foi o rapaz da Etiópia, Lemawork Kitema, que correu na Áustria, na cidade de Donautau. Correu 78,58 quilômetros, correu bastante o rapazinho. Acho que isso aí, pelas minhas contas aproximadas aqui, dava um pace de 3,50 que ele manteve do começo ao fim, mais ou menos. E no feminino mundial, quem ganhou foi a Elise Selvikvag Moluik, da Noruega, correu na cidade de Stavanger, na Noruega, 54,79 quilômetros. E ainda, cadê meu outro papel? Aqui está. No Brasil, foi o César Miguel Momesso dos Santos, que correu 44,78 quilômetros. E a Ana Lídia Borba foi a que ganhou no feminino, que correu 37,40 quilômetros. Aí, uma coisa interessante é que eu peguei os dados dos dois últimos, que eu coloquei lá na classificação geral para ver quanto que tinham corrido, né? Eu acredito que tenha acontecido algum erro ou a pessoa nem largou, porque o Martin Van Staden, da África do Sul, correu 0,01 quilômetro. Ele correu 10 metros.
Deu câimbra? Não, deu alguma lesão.
Alguma lesão na medula, talvez?
Infarto fulminante.
E o penúltimo foi um brasileiro, Michel Copaf Assunção, que correu 30 metros. Quer dizer, pelo menos participou lá e tal.
Ficou preocupado com o carro, não sabia como voltar.
Pode ser.
Mas só para entender, né, cara, tipo, a gente até não comentou, mas a gente tinha que fazer um check-in, inclusive, até surpreendeu muita gente na hora, eu acho que devia ser para habilitar o chip, inclusive quem estava acompanhando via internet tinha noção de quantos tinham largado na prova já na hora da largada da prova.
Tá? Isso.
Até aproveitando aqui, fazendo o link com isso, o Hanada mandou aqui um comentário que pra gente, que foi o seguinte: achei legal que hoje um colega meu comentou que pôde acompanhar pela internet o andamento da minha corrida e de alguns amigos durante a prova, acredito que por satélite. Não sei se mais alguém conseguiu acompanhar. Eu acho que isso foi decorrente desse sistema todo aí de chip diferente. O chip era no próprio número.
Teve que vir uma organização estrangeira para fazer essas coisas funcionar aqui no Brasil.
Pois é, eu tinha dúvida de saber se esse sistema veio todo de fora ou se ele existe aqui no Brasil e agora vai poder ser usado em outras corridas. Porque eu, sinceramente, eu achei o formato da corrida muito legal, cara, muito legal.
Sim.
Principalmente motivante para quem está iniciando. Eu conheci várias pessoas que aconteceu o seguinte, que a pessoa estava acostumada a correr sempre 10 km. Foi para correr 10 achando que ia parar nos 10, e a maioria sempre foi um pouco mais adiante.
Eu acho que
fato de não ter uma chegada acaba fazendo tu ir um pouco mais, porque tu vai no limite mesmo. Acho mais perto.
Eu acho que a corrida foi formulada para isso também, porque o carro sai meia hora depois. Então, mesmo que você corra 1 km por hora, 1 km a cada minuto, tu vai correndo para 4 km. Depois disso, vai ter mais uma 20 minutos para te atingir. Então, melhor, na pior das hipóteses, vai correr uns 7, 8, 10 quilômetros. Nem que você caminhe no meio. Né?
Isso.
E, se eu não me engano, uma hora em 10 quilômetros era um pace de 7, se eu não me engano. Então,
isso.
É perfeito. Isso. Ou seja, e detalhe, os 10 quilômetros é exatamente onde tinha a tenda, né? O final da corrida, digamos assim. A área de confraternização dos atletas. Então, isso foi bem planejado. Porque qualquer pessoa que fosse correr, mesmo que fosse caminhando, ia a pé correr pelo menos ao entorno de 5 km, mesmo caminhando.
Exato. Então,
foi bem interessante isso. Bem calculado. Né?
Eu digo por mim mesmo. Eu, que estava parado há 7 meses e 5 dias sem correr, fui para brincar mesmo, e a ideia era chegar lá na tenda, pelo menos, para não dar trabalho para ninguém ter que me buscar. Então, tipo, eu no fim acabei passando, porque quando eu cheguei na tenda, eu estava num pace abaixo dos 6. Então dava para ir um pouco mais adiante. Ah, vou parar ali, ainda podendo ir um pouco mais. Fui indo. Cheguei no 11º e disse, não, vou dar uma caminhada para ver se o carro chega. O carro não chegou e fui indo mais um pouco. Quando tu vê, eu fui pego no 15º quilômetro ali, que deu o pace quase de 6 por quilômetro, dava 5,6,
isso,
né? Se não me engano, né?
O de 15 era 6 por 1.
Isso.
E só para completar, passar aqui os dados finais que eu tenho aqui, a distância que o vencedor do Brasil correu, o vencedor do Brasil foi o 31º entre os 34 países dos vencedores.
Tem um detalhe, né? Tem um detalhe.
Tem um baita detalhe.
Pô, depois do 15º quilômetro, meu amigo, esse cara sofreu. Porque sofreu. O que tem de subida, putz, aquela ali, aquela primeira, né? Que a gente percorremos.
Aquela outra,
tem aquela de ingleses. Tem aquela que vai dar lá em ingleses. Pô, aquela ali
é triste.
O ponto zero não sobe aquilo ali. Então, o cara sofreu. Então, foi bem...
Não foi um percurso bom para correr.
Não, foi reto. Não foi reto. É. Então, não sei como é que foi dos outros países. Tá? Não dá para falar. Mas o cara, depois do 16º, quando ele entra na SC ali, ele sofreu. Depois ele chegar ali em Capivari, ali, já fica mais plano. Né? Na volta, o retorno dele estava mais tranquilo. Mas o cara já devia estar acabado.
É, realmente, ele tem uma sequência ali de três morros, é pra dizer, porque aquele segundo é quase dois, né, ali, pra fazer o 10C depois do retão ali, né.
Sim.
E tem o primeiro, que é onde é o 15º quilômetro, que foi onde pegou muita gente, inclusive eu vi um dos porque eu não ia encarar aquele morro ali, ainda mais 7 meses sem correr, não, foi na caminhada até o carro me pegar tranquilamente ali, sem problema nenhum. Ele realmente sofreu muito. Eu fucei em algumas outras provas, por curiosidade, e existia bastante diferença de relevo de uma para outra, sabe? Tipo, tinha uma, se eu não me engano, que eu olhei, era ou Noruega ou Áustria, que era uma reta plana, longa, sabe?
Tipo, o vencedor foi na Áustria.
Mas era totalmente assim, diferente de Florianópolis. Eu não vou lembrar de todos os percursos que vi, inclusive, mas Floripa pode não ser das piores, mas com certeza não era a melhor local para disputar, querendo ganhar o mundial da coisa.
Deixa eu só falar aqui o quanto cada um de nós correu, que eu fui pesquisar, né?
Vamos lá, vamos à realidade agora, então.
Isso. Ah, só antes deixa eu dizer que a cidade que teve menos participantes foi Prairies, no Canadá, com 173 pessoas correndo.
Caramba! Nossa. Ali dava pra pegar um pódio, hein?
Obrigado.
E a Wind já tem data ano que vem, 3 de maio de 2015. Eu só não sei exatamente os lugares, mas vai ter de novo dia 3 de maio. E agora passando os dados aqui de nós três. O Guilherme correu 15,67 km. O Enio correu 19,34 km.
É um fraco.
Quanto? Para aí, repete.
19,34. E o senhor Newton Generini correu 19,78 quilômetros.
Muito mais que o Enio.
Ó, a torcida aplaudiu, cara.
Ih, corrida é isso mesmo?
Foi dentro do objetivo? Porque eu, como falei, o meu objetivo era chegar nos 10, no fim eu acabei chegando 5 km para frente. Como é que foi o de vocês? Vocês tinham algum objetivo ou foram?
Objetivo era passar o N, o objetivo dele era me passar. Ficou brincando de passar uma outra corrida inteira.
Não era bem esse o objetivo, mas virou, né?
É o seguinte, no meu caso específico, eu mirei 20, era o, assim, acho que chegava, né? E 21 seria o objetivo legal. 23 seria um sonho. Até a 17º quilômetro, 5:20, legal. Alguns segundinhos a menos, dava para chegar. Agora, aquele quilômetro deu 7. 6,58, aquele maldito quilômetro da subida. Então, foi tudo para o espaço. E o pior não era só que. Não era ele. O pior não era 1 km de subida. É que depois vinha 1 km de descida. Aí você fala: ah, legal, tu descida, todo o senhor da ajuda. 200 metros, sim, mas 1 km magoa. Magoa o joelho demais. Então, tem que segurar. Então, eu fiz esse quilômetro de descida em 5:14, se não me engano. Então, ganhei 6 segundos. Perdi 2 minutos e ganhei 6 segundos. Então, matou. Mas foi. Ao mesmo tempo, depois da subida, depois dessa descida, tem uma reta. Tem uns 2 km ali, né? Entre uma subida e outra.
E depois tem outra
subida. Eu só ficava mais rezando. Carrinho, venha me buscar que eu não vou fazer essa outra subida. Não vou, de jeito nenhum, não dá. E era onde tinha o 20, né? O 20 exatamente no começo da subida.
Isso.
Então, foi bem legal. No meu caso, eu parei, para quem conhece Florianópolis, na entrada do Cacupé, eu e ele, né? Ele parou um pouquinho depois.
Um pouquinho antes.
Um pouquinho antes. E literalmente na frente do ponto de ônibus. E era onde eu parei, tinha um ponto de ônibus. Eu tinha uns 4 ou 5 ônibus lá esperando. E tava tranquilo. Desceu ali, né, pegou medalha, né? Que pegava medalha e entrava no ônibus e voltou pra tenda. O único inconveniente é que o motorista, em vez de fazer o contorno ali embaixo do Cacupé, resolveu fazer um passeio pela SC, né? E fomos lá pra.
Lá pra Jurerê.
Mas tudo bem. Fora isso, tranquilo.
Achou bem? Já aproveitando que tu falou do ônibus, essa era uma parte que a gente não sabia, até era anunciado que teria um ônibus que ia juntar a gente, ia trazer de volta. O Enio, mostra a medalha, Enio. Eu tava falando aqui do ônibus, mas pode mostrar a medalha. Tu tem que falar para aparecer na tela, para quem está nos assistindo. O Enio mostra a medalha neste momento.
Isso. Aí, do outro, no verso, está escrito obrigado.
Opa, então, ali.
Só para constar que a nossa medalha acho que é a mais feinha das que eu vi no Instagram.
A gente procurou no Instagram para ver as outras medalhas dos outros lugares do mundo, elas não eram iguais e tinham algumas mais bonitas que a nossa aí, mas a nossa também foi
legal. Tá bem legal a nossa.
Eu estava falando dos ônibus, era uma coisa que a gente tinha dúvida de como ia acontecer e se ia dar certo, se teria um ônibus suficiente para trazer todo mundo. Afinal, eram mais de 1.000 atletas, né? Tá certo que muitos ficaram ali nos 10 quilômetros, que já era o local da tenda, mas outros vários foram adiante. Eu vou confessar, primeiro, eu acho que me surpreendi com a quantidade de ônibus. Realmente foram bastante ônibus ali, só no trecho onde eu passei, eram mais de 6 ônibus tranquilamente transportando o pessoal.
Arrecadando o pessoal. O que a empresa Canas Vieiras fez com a população? Acho que tava todos os ônibus ali para nós.
Pois é, foi de uma empresa de ônibus coletivo aqui de Florianópolis, que acabou fretando os ônibus para o evento. A gente era pego pelo carro e esperava ir até algum ponto, o ônibus acabava passando pelo circuito até onde tu parasse, se tu ficasse parado, daqui a pouco passava um ônibus, mas se tu quisesse, tu podia ir caminhando e procurando um dos locais onde tinha um ponto onde o ônibus já estava parado esperando o pessoal. Eles enchiam o ônibus e saíam quando o ônibus enchia. E era legal porque logo que tu entrava no ônibus já tinha um staff ali para te dar essa medalha que o Enio mostrou pra gente. né? E dizia obrigado pela doação. Eu não sei se o de vocês disse isso, mas na staff.
Na retirada do kit também. Na retirada do kit também. Obrigado pela doação.
Os staffs foram bem instruídos.
São alguns detalhes que às vezes eu percebo esses detalhes. Eu sou meio chato com essas coisas e eu acho interessante, porque eu acho que esses diferenciais têm que ser valorizados aí, porque é bem legal. Por ser uma corrida beneficente, é legal tu lembrar o pessoal o tempo todo de que tu tá ali por uma doação, né, que tu fez, né, cara? Tipo, eu acho que muda até o contexto de como tu vê a prova. Mas aconteceu tudo bem, o meu ônibus foi rapidinho, eu peguei ele. Eu tive que dar uma caminhada até o ponto onde ele tava, mas era uma descida. Foi bem na descida ali do morro do. Por ir para shopping ali, do bom que matou quase metade da turma. E aí depois eu peguei e vim rapidinho aqui, desci ali na Praça do Sesquicentenário aqui de Florianópolis e já tinha tenda ali para receber a gente.
Ah, é bem sugestivo ali aquela subida, a primeira subida dos 15 quilômetros, porque logo quando tu pega a descida, do lado da descida esquerda tem o cemitério, para quem já tava meio morrendo, né? Já tava ali, era caminho.
Já tá no meio do caminho, né?
Isso, tinha os jazigos lá.
Foi uma inspiração para ele. Como é que foi o ônibus de vocês? Tava animado? Como é que tava?
Ele pegou um pouco de trânsito, porque ele foi lá por trás, pela Trindade, nas ruas, eu achei que ele demorou um pouco. E eu tava meio cansado e meu ônibus tava meio quieto, mas eu tava com sono e cansado. E torcendo logo para chegar na arena para comer alguma coisa.
E tu, Nilton?
Não, meu ônibus foi aquilo que eu falei, né? Ele fez o caminho, vamos dizer assim, errado, né? E demorou um pouco mais, mas não é certo. E realmente pegou ali pela Trindade, estava meio engarrafado, mas eu não tinha outro caminho também. Ali ou ele ia pela Trindade ou ia pela Trindade. Não tinha outro caminho. Tá. Chegando ali, na verdade, acho que a gente demorou tanto a volta que a gente desceu do outro lado da beira-mar e atravessou ali, não sei se Deus quiser, né? E chegou na praça tranquilo. Foi bem, o ônibus estava animado, nada de excepcional também, que todo mundo ali tinha corrido 20 km, né? Então, não, estava animado, mas não exaltado, né? Mas foi legal. O detalhe é, esperava o ônibus encher, não significa lotação, tá? Ele esperava o ônibus, as pessoas sentadas e vir embora. Pelo menos no meu caso foi assim, esperou o último sentar, veio embora.
Isso, né? Exato.
No meu teve veio de pé, inclusive eu vim de pé, mas foi tranquilo, foi tão rápido.
Aí tu correu pouco.
É
punição.
Eu acho que até os 15 km, né, esse pessoal aí anda de pé mesmo.
O legal também é o seguinte, você sente um baita corredor, eu sei que vocês notaram, né? O começo, as primeiras placas eram enormes, escrita Wing for Life, quilômetro tal. Acho que a partir do 13, 14, virava só uma plaquinha do quilômetro.
Isso,
sem ser parado. Não sei qual é o quilômetro exatamente, mas lá pro 10, depois do 12 com certeza. E aí, nossa, ela começou, macho, já estamos fazendo as plaquinhas pequenas, que o pessoal ficou na outra. Mas a prova em si, tem alguns inconvenientes que eu não sei como é que tá nos outros países e nas outras cidades. Aqui virou, todo regulamento está escrito que não pode pace de bicicleta, acompanhando o atleta. Que nunca é respeitado. Tudo bem, acompanhar não tem problema. Só que agora tá começando a ficar uma confusão. Vai ter gente sendo atropelada, porque o pessoal está no meio da corrida de bicicleta. Não está mais acompanhando do lado de fora, não está afastado. O cara já entra no meio da corrida, e essa corrida estava cheia, 1.200 atletas. Quando eu parei, parou as 5, 6 pessoas junto comigo. Então, tá começando a me incomodar. Não o fato da pessoa acompanhar a bicicleta, mas o fato dela invadir o espaço.
Eu lembro, passou uma bem perto de ti.
Pô, passa raspando ali. E tu tá cansado, tu não tá prestando atenção, tu vai imaginar que tá na bicicleta. Né? Teoricamente, tu acha que o trânsito tá fechado. Então, tu não presta muita atenção. E acho que isso, não sei como é que tá sendo outro. Tá sendo muito comum. Na maratona, por exemplo, acontece. Mas na maratona, você tá aqui, o teu parceiro, digamos assim, tá uns 100 metros. Então, se a bicicleta entrar, tu tá vendo, não tem muito mistério.
Se fosse uma maratona com 4 mil pessoas,
ou como aconteceu mesmo na maratona, ali, quando passa pelo túnel, por exemplo, na ida, tá todo mundo junto, entendeu? Ocupa todas as faixas. Então, pode começar a ter problema com isso. Eu acho que tem, eu acho que a ideia de proibir o pace é uma coisa meio violenta, né? Embora tenha em todo o regulamento que eu leia, está escrito que é proibido, etc, 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 está desclassificado, nunca vi ninguém ser desclassificado. Eu acho que cabe ao bom senso da pessoa, pô, acompanha sua mulher, acompanha seu marido, acompanha seu filho, beleza, ótimo,
Acompanha correndo,
bacana.
né?
Pô, mas não, acompanha para distante, entendeu? Respeita os outros. Entendeu? Aquela placa, a famosa placa, respeite o ciclista. Pô, ciclista, pelo menos nessa hora, respeita que tá fechada ali pro atleta de corrida naquele momento. Então, vai
Exato.
lá, eu dou maior força pro cara comprar a bicicleta, não sou contra. Entendeu? Inclusive, porque tem muitos conhecidos da gente que vão, tiram foto, etc. Pô, mas fora, ou pelo menos está afastado, ou pelo menos fica esperto, fica pensando, olha, eu não posso atrapalhar o cara que está correndo. Entendeu? Assim como é dessa, no, no, numa competição de ciclismo, tu não vai ficar correndo atrás do teu amigo porque é para dar incentivo. Não tem. Não, não, né? Ou uma competição de carro, tu vai dar no meio da pista. Não tem sentido. Então. E nessa prova aconteceu muito isso, muito, muito, muito. Uma coisa por causa do carro também, né? Como tinha o carro, passava pelo menos 10 ciclistas passaram por mim falando: o carro está passando, o carro está chegando, o carro está chegando, né? Não sei, eu acho que cabe. Não gostaria de falar assim, não pode, mas ao mesmo tempo gostaria de falar: ó, faz, consciência, entendeu?
O pessoal
Faz,
tem que
pensa.
aprender uma coisa. Tipo, na verdade, entra para mim é muito semelhante com tudo isso que tu está me descrevendo. E eu percebo também isso nas corridas, sem dúvida. Eu acho que é muito semelhante com a questão do pipoca,
Sim.
entendeu? Queira ou não queira, isso a gente já está preparando um podcast que a gente vai falar sobre a questão da organização, dos custos de corridas. Mas a gente, o que eu posso dizer assim, ó, queira ou não queira, a rua está alugada para um evento, entendeu? Tipo, a organização ela cumpriu com um monte de solicitação e tudo.
Não,
Claro
não,
que
não, 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 Pedro. É alugada mesmo, é pago.
é
É
pago, exato.
pago. Aquela praça sede setenário. Custa e caro para botar ali.
É isso que eu
Tá?
estou falando,
Não
que
é
a gente vai
assim que
abordar, a
é
gente está
público.
preparando para abordar num outro podcast, e é bem dentro disso, entendeu? A empresa está pagando para usar aquele espaço público. Então ele não é, naquele momento, ele não é público, entendeu? Ele está alugado. Quem está alugando ele está definindo que é para uma corrida, não é para passear de bicicleta ali naquele troço. Mesmo que tu não esteja acompanhando ninguém e queira aproveitar a rua para passear de bicicleta, tu está errado. Tu pode usar a ciclovia ali do lado, que talvez não esteja fazendo parte da corrida, e tu pode usar ali. Mas a rua está alugada, queira ou não queira. Então, se quiser reclamar com alguém, reclama para a prefeitura que alugou a rua. Entendeu? Vai ter que discutir com quem cedeu aquele espaço para um evento privado, particular, não é um evento público, entendeu? Quem está ali pagou o ingresso para estar ali dentro. Então, tem toda essa questão que a bicicleta, para mim, dessa forma como tu está descrevendo, entra muito nessa questão, entendeu?
Sim,
Tipo,
sim.
ali, aquele espaço, naquele momento, não está reservado para se andar de bicicleta,
E
independente se está
ainda.
parado o trânsito ou não. Parar o trânsito não significa que pode andar de bicicleta, entendeu?
E o pior nesse caso. O pior nesse caso era na
Eu não vou
parte
nem
da
no fato de.
na SC era ruim porque tinha uma pista só que estava fechada e a outra tinha os carros passando
Exatamente,
normal
exatamente.
e em alta velocidade alguns até e a bicicleta dividia espaço com a
Exatamente.
gente que tinha só uma pista para correr.
E tinha bastante gente.
Tinha.
Porque se tivesse uma para outra pessoa, tudo bem, acompanha, não tem mistério. Com relação à pipoca e ao serviço, eu não tô sendo contra o cara acompanhar. Eu não sou contra o pipoca, embora essa lógica da rua pública e a lógica da rua estar alugada, os dois estão relativamente certos. Tá? O meu problema é assim, se eu sou pipoca, corri de pipoca track, né? Não sei se você sabe, corri a track de pipoca e fiz questão de ó, bom, obviamente, eu não vou beber água. Entendeu? Todo o staff queria me dar água. Eu falei, não, meu amigo, eu não posso. Nem mesmo que você queira me dar, a minha educação diz que eu não posso pegar. Entendeu? Eu não posso. Ah, não, não tem problema. Eu lembro uma prova uma vez que era o Valmir Carvalho que estava distribuindo água. Eu falei, toma, eu não, não. Valmir, eu não posso, eu não paguei para estar aqui. Eu não posso. Então, beber água, no caso. Ou usar qualquer outro tipo de assessoria. Né? Ah, e. Ao mesmo tempo, e acho que ao mesmo tempo, Pipoca está sendo ajudado por correr num espaço seguro. Poxa, eu estou sendo beneficiado de correr num lugar seguro. Não custa a mim ser educado e ajudar as pessoas que estão correndo, entendeu? E não ser mal educado. Acho que a questão toda aí é educação. Entendeu? O cara pode correr na track, não vai fazer diferença nenhuma para a track. Inclusive, se tiver Pipoca para ela, aumenta o número, a visibilidade da corrida, pode até ser interessante no momento, desde que seja o Pipoca educado. Ou seja, Pipoca que ajude o cara que está correndo.
Vai muito é a questão do bom senso, é o que a gente está falando. Senso. O problema não é, apesar de a gente discutir, se tu for querer botar o cabresto e seguir uma regra, não pode porque a rua está alugada, a gente não está, acho que até a gente concorda nessa questão do bom senso. Se existe espaço, tiver 100 pessoas correndo numa beira-mar inteira, tem espaço para andar uma bicicleta ali no meio, não tem problema nenhum, não vai ter problema nenhum. O problema é que também a gente tem que contar com esse bom senso de quem está fazendo esse papel. Por exemplo, o teu bom senso no correr de Pipoca mostrou que tu não atrapalhou nada. Era uma corrida que não estava... Se a beira-mar tivesse lotada e tu tivesse até obstruindo o caminho de quem estava correndo, talvez tu estivesse atrapalhando mesmo sem consumir água. Mas não era o caso, entendeu? Eu acho que esse bom senso de saber utilizar...
Eu me coloquei na posição de quem está ali... a questão da minha educação. Eu fui para correr... naquele espaço, para tentar ajudar o máximo de pessoas, porque todo mundo sabe que eu faço pace normalmente, e esse ano não teve. Para ajudar o máximo de pessoas possíveis correndo. Tanto que você sabe, apareceu lá o vídeo no final, deu ajudando a pessoa a completar ali, era a última colocada ali. Pô, cara, para mim foi ótimo, para ela foi ótimo, e é questão de educação. Na verdade, eu vim correndo junto com o pessoal do staff, né? Porque é questão de lógica, eu acho. Acho que. Não é que o Pipoca de hoje acordou de amanhã, é meio falácia. Né? Não é realidade. O que vem é verdadeiro. O corredor de hoje é a Pipoca de amanhã, com certeza. Sim. Com certeza, algum dia tu vai estar lá numa prova e vai correr. Vou correr de Pipoca, não vou fazer mal nenhum. A questão da bicicleta é a mesma coisa. Pode ser que algum dia minha esposa me acompanhe de bicicleta. Mas eu vou fazer questão, Laura. Tem que ficar afastado do público. Eu não tenho direito de prejudicar outras pessoas. Eu não sou correndo sozinho. Não é a minha maratona, não é a minha corrida.
É caso corrida caso, de outra né, pessoa. Cara? Caso de caso. E dentro desses casos tem a questão também, como tu falou, do regulamento da prova. Se tiver alguma coisa...
Não, todo regulamento tem que vai ser desclassificado, o cara que der pace para acompanhar a bicicleta. Todos. Pode olhar, todos. Eu vou dar um exemplo que o Eli conhece, você também conhece, o Juarez da Eliana. Toda a prova ele está de bicicleta, não está acompanhando a Eliana. Está ali junto. Nunca eu vi ele entrar com a bicicleta na área. Nunca, está ali no cantinho, entendeu? Para na frente, tira uma foto e tal, pergunta se quer água, ele conhece muita gente, pergunta se quer água, pergunta se está tudo bem, eu fico brincando, tua esposa está lá atrás, aquela lesma e tal. Então vai lá, vai tirar foto, todo mundo e tal. É assim que funciona. Eu não sou contra. Eu sou a favor da educação. O cara quer andar de skate do lado, não tem problema. Mas, poxa, não dá para machucar ninguém.
Eu vou ser um pouco radical.
Eu bicicleta, sou a favor de todo mundo.
Bicicleta.
É o protesto do Newton.
Bicicleta, até nenhuma me atrapalhou. Mas é uma coisa que me incomodou um pouco nessa prova foi as motos do pessoal da fotografia da prova. Entendeu? Que eles vinham por trás para se adiantar, porque como a prova não era em circuito, eles não tinham um ponto fixo para ficar, então o pessoal da fotografia ficava de carona numa moto, indo de um lado para o outro. Pai, várias vezes essa moto veio por trás.
E voando baixo.
Eles não avisam que estão chegando.
O pessoal sair para eles passarem, entendeu? Pô, também aí é demais, né, cara? Tipo,
a moto
me atrapalhou. A moto atrapalhou.
O negócio de foto é engraçado também, né? Porque, óbvio, ele tem que ficar no meio da corrida. Você vai tirar foto do quê? Vai tirar foto do bumbum da pessoa?
Mas tem uns que tem que ficar sentado no meio, né?
Tem uns que ficam deitados no meio, cara. Alguém vai atropelar esse cara algum dia.
É pra pegar um bumbum bom da foto.
Não, é óbvio, que tem que ficar ali. Eu entendo a profissão dele, tem que ficar ali e tal, mas...
É profissão perigosa.
De laranja, de repente bota uma roupa laranja, né?
É. Bom, é. Não, é isso.
Uma bandeirinha.
Isso tem acontecido mesmo. Mas eu acho que em questão geral, assim, falando a prova, até o Danilo Confessor, que estava nos assistindo aqui, deixou um recado também falando que foi uma das melhores provas que ele já participou. Ele colocou aqui, deixa eu ler a mensagem dele. Fala galera, nem sabia da transmissão hoje. Viu, Emi? Tem que avisar o pessoal, nem a gente
nem sabia, na verdade.
Muito bacana reencontrar vocês lá na prova. A gente encontrou o Danilo Confessor, a gente conversou com ele, ele veio para participar da prova. A corrida foi muito show, uma das melhores que já participei. Até exagerei um pouco na dose, passei 4 km da minha planilha para a maratona. Até hoje sinto os efeitos. Ele vai fazer a maratona de Porto Alegre, né? Se não me engano, é nesse
dia fim de semana. Dia 18 de maio. Dia
18. No outro fim de semana. Então, boa sorte aí pro Danilo. E prazer em revê-lo aqui em Florianópolis, né, Danilo? Danilo que já está vindo freguês de vir aqui em Florianópolis com o recorrido, né?
Exatamente. Já veio bastante.
Não, eu assino embaixo, a prova realmente foi show, foi espetáculo, ficou um gosto de quero mais, quero brincar de novo, né? Quero ver onde é que eu vou e
tomara que esse formato ganhe espaço, cara. Eu achei muito interessante o formato.
É diferente, né? Eu acho que virou muito bitolado, talvez, a ideia do... meia maratona, a distância, e não sei. E ao mesmo tempo, a alternativa que tem é famosos Montandu da vida, né? Montandu e...
São os trail runs.
Mas só que depende do que é as trilhas, realmente é complicado, né?
É mais imprevisível, porque numa prova dessa tu sabe ali o caminho, tu conhece, sim, né, cara? Tu vê ele.
Eu acho que questão de segurança é muito mais.
Também. Interessante, muito mais. Né? E o fato que eu reparei, como eu falei já antes, mais de uma pessoa veio me dizer: eu vim para fazer 10, eu sempre corro 10, corri 12, corri 13.
Sim, entendeu? Sim,
isso foi legal,
sim,
por isso.
Isso foi legal porque até acabou motivando essa galera, pode ter certeza que eles já estão pensando em mais longe do que iam.
Eu tenho conhecido que ele falava pra mim: eu nunca vou correr. Nunca vou correr muito, maratona, não é pensar, tá ali, faz 21, é super rápido, né? Faz 21 para 1,30, menos até. E fez 29. Ele falou: eu fui a 23, até 23, 24 eu fui. De 24 em diante, quem foi minha perna que foi sozinha, porque eu já tinha acabado há muito tempo. Fez 29, o cara achava que 21 era o limite máximo dele. Fez 29, tá? Então, realmente, isso aí é bater recordes, né? Para bater regras, principalmente para quem está começando, por causa desse handicap que o carrinho te dá, né? Dá 30 minutos, sim, começa num ritmo mais fraco, né? Então você vai conseguir fazer 10 km. 10 km você vai fazer. Então, dali em diante, já vira uma. Depende do seu treinamento, mas 10, 9, 10 km tu vai fazer.
Então, isso. E é bom que não tem linha de chegada para te acabar de correr, né? Tu não tem a linha de só 10. Daí acaba a pessoa faz 11, 12 a 7 por 1, sim, mas conseguiu fazer. Pelo menos ela vai
ficar mais motivada. Caminha um pouquinho tal, e corre, porque na verdade não terminou ainda, né? Enquanto o carrinho não passou, não terminou. Então você corre mais um pouquinho, caminha mais um pouquinho. E é bem interessante. Vale, é uma prova que tem que estar em calendário.
Aconteceu comigo meio estranho assim, até eu estar meio desacostumado com corrida, já fazia tanto tempo que eu não corria. Eu quando passei dos 12 quilômetros, eu pensei, depois que eu passei dos 10, eu pensei, vou tentar ir até os 12. Chegou nos 12, eu digo, não tenho mais por que ir mais longe, né, cara? Já cheguei, já fui, é muito além do que eu queria ir. Aí eu comecei a caminhar e olhava pra trás e cadê o carro?
O carro não vem.
O carro não vinha, e eu digo, ficar caminhando também pra frente aqui, vou dar uma corrida, vou trotear de novo, não tô cansado. E aí eu ia correndo no fim. Eu caminhei acho que umas 2-3 vezes até esperando o carro chegar. Aí quando chegou na subtona mesmo ali do Monte Verde ali, aí eu me entreguei. Eu disse, vou caminhar. Aqui o carro tem que me alcançar, né? Pode,
Ou errou o caminho, né?
Ficou
no engarrafamento de Florianópolis, que é o que mais tem.
Mas eu acho que no geral, como eu falei, a corrida foi excelente, né, cara? A causa, foi nobre. Quando eu li a questão da pesquisa, né, cara, investir em pesquisa, eu acho interessante pra caramba. A gente sempre vê campanhas que dão alguma coisa direta, às vezes, pra quem é necessitado ou não. Pra quem é necessitado, né? Coisa pra quem não é necessitado, eu acho que não preciso. Mas eu acho que a questão da pesquisa pra buscar a cura para quem tem um problema de lesão na medula espinhal, né, cara, que é o pessoal que fica paraplégico, tetraplégico, ou tem algum outro tipo de deficiência causada por causa disso, É muito interessante porque eu acredito que existe um jeito de encontrar essa cura. Só que a gente precisa botar grana para que alguém descubra isso. Então, eu acho que essa causa da pesquisa é mais do que nobre, inclusive. Eu acho que ajuda muito mais gente do que tu pegar esse dinheiro e destinar para famílias, para algumas outras coisas que às vezes não dão tanto resultado. A gente teve a participação de algumas pessoas com deficiência na corrida, como a gente falou, teve o Fernando Fernandes, que é alguém com notoriedade nacional, mas tiveram algumas outras pessoas que até eu vi depois na reportagem, fizeram questão de participar, inclusive sem a cadeira adequada para a corrida, com a cadeira de uso.
Sim, sofreram para andar.
Entendeu? Mas que fizeram questão de estar lá e por uma causa que pode beneficiá-los, mas eu acho que é legal mostrar essa motivação e acreditar de que pode ter uma cura, né, cara? Eu acho isso muito interessante, eu acho que isso deixou um brilho maior ainda para a corrida por esse lado de acreditar que alguma coisa pode mudar na vida dessas pessoas aí que normalmente acontece por algum acidente, né, cara? Tipo, então, Sim. Então alguma coisa que pode acontecer para qualquer um de nós. Teve até uma reportagem que apareceu de uma menina que aqui na Praia do Rosa, brincando no balanço, lá caiu e ficou tetraplégica, entendeu? Tipo, alguma coisa que pode ser um tombo na rua, cara. É inacreditável, mas pode ser. Então, acho que ter a cura disso aí é uma coisa possível e esse pessoal que participou acredita nisso e eu, pelo menos, me senti... foi gratificante também poder ajudar esse pessoal a tentar achar essa cura e, né, quem sabe um dia até pode ser necessário pra gente, né, quem sabe.
De repente.
Eu não sei se vocês têm alguma mensagem final, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre a corrida. Newton, por favor, suas considerações finais.
Sobre qualquer coisa.
Sobre o que tu
quero
quiser.
Quero mais. Quero correr de novo. Ano que vem, vamos botar no calendário. Se não for aqui, depende de onde for, óbvio, vamos tentar ir atrás.
Tomara que fique Floripa, cara. Tomara que Floripa tenha deixado uma boa impressão para nós. Vai ser muito bom se for aqui de novo.
Eu ouvi falar em Brasília, mas é só ouvir, não tenho certeza.
Mas a batalha de Brasília que é reto, né? Vai ter batalha que é reto, né? Dá para pegar o 21, filho. Fácil.
Mais plano, com certeza. Enio, tuas considerações finais aí, o que tu tem de recado pra gente? Esse podcast vai conseguir ir lá ao ar no Podomatic? Como é que vai ser a vida do nosso podcast aí?
Olha, a gente ficou um mês, né? Sem aparecer.
Não sei, eu não sei, cara. Não...
A gente ficou um mês sem aparecer, um pouquinho mais. A nossa banda lá no Podomatic acho que já tá estabilizada. Provavelmente amanhã ou depois já deve estar no iTunes pro pessoal ouvir. Hoje é dia 8 de maio e é aniversário de uma grande amiga minha. Quero mandar os parabéns para ela, disse que ia mandar, né? Para a Mônia Oliveira, quando ela estiver vendo aqui, ela vai ver que eu mandei os parabéns. E dizer que estou treinando para a meia maratona, que vai vir em junho, que é o próximo objetivo para tentar fazer alguma coisa decente. Ganhar do Newton.
Vamos ganhar a maratona.
A de Floripa.
A de junho.
Eu quero chegar na frente do Newton agora.
Assim, a gente...
É cíclico.
A gente tem um tempo curto, né? Porque a gente tem um tempo limitado de transmissão. Mas é verdade que vai passar na ponte esse ano, essa meia de Floripa, de junho?
Dizem que sim.
Tá, o percurso tá no regulamento. Ano passado também estava.
Será que o estagiário não copiou e colou lá da de 2011 e não se deu conta de que o trajeto era outro? Cenas do próximo capítulo. Vai ser um suspense.
É um navio chegando.
Suspense de saber onde vai ser o percurso da meia maratona de Floripa. A princípio, então, tá que vai passar pela ponte.
Pelas pontes. O pior não é pela ponte, é pelas pontes.
Pelas pontes, tá.
Detalhe, vai fechar duas pontes.
Perigo.
Vamos descobrir até onde vai. Enio, se tu não tem mais nada para falar...
Não, a gente volta no 53, semana que vem, talvez. Não sei, né? É uma coisa indefinida ainda. Mas
vamos tentar, vamos fazer força.
Se a gente voltar, vai aparecer no Facebook. De repente, mas aparece.
Então tá, qualquer coisa a gente fica com um lapso de tempo indeterminado novamente, né, cara?
Isso, e daí se a gente precisar a gente chama o Newton e completa a mesa.
Completa a mesa, sempre. Antes de mais nada, agradecendo, então, já que tu tocou no nome dele novamente, Newton, muito obrigado pela tua presença. Tá? Tu sempre abrilhanta, deixa o nosso podcast mais bonito.
Entendeu? Ah, com certeza,
faltou a bandana. Faltou a bandana.
Faltou a bandana, mas...
A bandana está em algum lugar que só Deus sabe qual.
Então, você muito obrigado, Newton. Não, obrigado. E tu vai vir de novo. Não precisa te despedir muito também. Dá um até logo, que em breve tu tá de volta. Pode ter certeza.
É verdade.
A gente quer pedir desculpa por isso aqui, para quem tá nos assistindo. Eu sei que não
deve fazer sempre agradável. Assim.
O Enel ficou bonitinho, eu que tá feio. Depois. Mas não tem muito como melhorar, não. Se tirar, não melhora. Entendeu? Mas, para quem tá nos assistindo, desculpa. Então, muito obrigado para quem assistiu ou ouviu esse podcast. Quem quiser mandar a sua mensagem, né, ele pode mandar lá para o nosso e-mail, porfalarecorrida@gmail.com. Quem estiver assistindo no YouTube, pode deixar o curtir aí na
Pode se inscrever no canal também, já tem 82.
Pode se inscrever no canal do YouTube. Pode se inscrever também lá no podcast, lá no iTunes, deixar seu comentário, sua avaliação lá no iTunes, lá, botar umas 5 estrelinhas lá também, não dá nada, não tem problema nenhum.
Né?
Pra gente, pelo menos, aparecer mais aí, pra ter mais gente escutando a gente.
Isso.
Então, qualquer coisa, só mandar mensagem lá pro Enio, o Enio responde todo mundo a qualquer hora, ou então ele passa pro estagiário lá pra ficar respondendo, né?
Mas sempre respondemos.
Pela página do Facebook também pode deixar seu comentário, mandar mensagem lá pelo Facebook também, que a gente está sempre atento lá. Então, um abraço para todo mundo, muito obrigado. Já está tocando o reloginho para terminar o nosso programa. Um abraço, galera. Falou e tchau.
Tchau.
Tchau.